Graça e paz, irmãos. Bem, antes de iniciar minha mensagem, um pequeno pedido de ajuda e de compreensão por parte dos irmãos. Hoje, mais uma vez, nós teremos que desmontar a nossa estrutura. Como o pastor falou aqui no início, esse local não é nosso. Então, volta e meia, por alguma utilização que ele vai ter durante a semana, nós temos que desmontar toda a nossa estrutura, levar lá para casa ou lá para a garagem. Então, se você, que é homem, puder nos ajudar, nós agradecemos muito a você. E a vocês que vão ficar lá fora conversando, nós contamos com a compreensão de vocês para nos ajudarem a liberar os caminhos para o elevador, para as escadas, para descermos com mais facilidade também todo o material. Durante um bom período, eu me perguntei que palavra que eu poderia compartilhar com os irmãos. Aqui nessa noite, quando nós temos um mês tão festivo assim, com diversos convidados, onde nós vemos a igreja ser muito edificada, muito abençoada, e eu confesso que eu mesmo fui muito alimentado na fé por Jesus Cristo, através dos convidados que estiveram aqui com palavras maravilhosas, fiquei me perguntando o que é que eu vou falar para minha igreja. Que palavra que poderia unir as bênçãos desses 8 anos de organização e que poderia ajudar a igreja a olhar com expectativa para os próximos anos da nossa comunidade. Foi então que, na minha meditação diária, eu me deparei com um versículo escrito pelo profeta Miqueias. Vou pedir ao Felipe para pôr e deixar aí durante a mensagem, nós vamos lê-lo várias vezes. E é uma oração que o profeta Miqueias faz pelo seu povo. Quando está caminhando já para o final do seu livro, já no último capítulo do seu livro, Miqueias ora: Ó Senhor, protege teu povo com teu cajado de pastor. Conduz este rebanho que pertence a ti. Este versículo está no livro do profeta Miqueias, capítulo 4, verso 14. E o meu objetivo é refletir com vocês sobre esse versículo e levá-los a fazer comigo essa oração também pela Igreja Presbiteriana de Moema. Por isso que o Senhor Deus possa abrir os nossos olhos, possa iluminar a nossa mente para enxergarmos as verdades da tua palavra. Amém? Miqueias, meus irmãos, escreve no início do seu livro que o seu ministério aconteceu durante os períodos dos reis Jotão, Acaz e Ezequias, que foram reis de Judá, o reino do sul. E Miqueias escreve prioritariamente, o seu ministério acontece no início do reinado do rei Ezequias. Mas para nós entendermos a mensagem de Miqueias e sabermos por que é que Miqueias fez essa oração, nós precisamos lembrar de como foram os reinados tanto do rei Jotão quanto do rei Acaz. Jotão parece ter sido até um bom rei para o povo de Judá. Ele reinou durante 16 anos. E nesses 16 anos, ele mandou com que o templo do Senhor fosse reformado. E além disso, ele edificou várias cidades, então ele aumentou o poderio militar do seu reino e investiu na questão da infraestrutura dos centros urbanos daquela época. Ele também foi bom nessa questão militar, porque ele conseguiu subjugar os amonitas. Os amonitas eram o povo que ficava na região sudeste do seu território, do reino do sul, Judá. Mas a Bíblia nos conta que Jotão não foi tão sábio assim. Ele acabou separando demais todas as áreas, todos os aspectos do seu governo. Isso porque, ainda que ele tenha sido um ótimo governante na área de construções, na área de infraestrutura, o seu aspecto religioso deixava muito a desejar. Durante o seu governo, era muito comum que o povo fizesse sacrifícios nos altares que estavam espalhados nos montes ali do seu reino, que eles queimassem incenso a outros deuses. Um desses deuses, inclusive, era uma serpente que Moisés tinha mandado construir há muito e muito tempo. Aquela serpente que apontava para a vinda de Jesus Cristo, a sua morte na cruz, que apontava para a libertação do povo, apontava para a pessoa para quem o povo iria olhar para ser curado de suas maldades, eles estavam adorando a serpente e não a quem ela apontava. E a Bíblia nos conta que isso era abominação diante do Senhor. E que Jotão não conseguiu conter a idolatria do povo. Mesmo sabendo de tudo isso que acontecia, Jotão não fez nada para que seu povo voltasse a adorar apenas o Senhor. Mas logo depois de Jotão, o seu filho Acaz começou a reinar em seu lugar e ele conseguiu ser ainda pior. A Bíblia nos conta que ele queria fazer parcerias com o reino da Assíria para viver em paz. O reino da Assíria era um reino que estava sendo muito vitorioso nas batalhas daquela época. E então, para estabelecer uma amizade, uma aliança com aquele povo, o que Acaz mandou fazer? Retirar todo o ouro da casa do Senhor e entregou aos assírios. Não só o ouro da casa do Senhor. Acaz também falou para retirar em todo o tesouro da sua própria casa. Então, do palácio do rei, do palácio dos governantes, eles retiravam todo o tesouro e deram para a Assíria. Só que a Assíria não foi fiel na sua aliança. A Assíria resolveu, então, invadir Judá. E além disso, eles levaram cativos, inclusive o rei Acaz. Nesse dia em que eles invadiram o reino, morreram mais de 120 mil pessoas e 200 mil pessoas foram levadas como escravos para Damasco, para servirem lá. Tudo isso também a Bíblia coloca como consequência da idolatria de Acaz, porque Acaz, nesse afã de fazer essa aliança com o reino assírio, também queria compartilhar os seus deuses. Então, ele foi em Damasco, visitou a cidade e viu alguns altares, se maravilhou porque eles eram enormes e muito bonitos, todos de ouro, e mandou que fizessem altares iguais em Judá. Pior ainda, ele pediu que o altar que estava no templo do Senhor fosse levado para fora, colocado do lado de um altar de um outro deus assírio, e então ali, naqueles dois altares todos juntos, ele poderia sacrificar e ver qual Deus responderia primeiro. Ele mandou que se fizessem imagens dos deuses cananeus, os baalins, e se pusessem nos vários altares espalhados por todo o reino. Mas talvez a coisa mais escandalosa que Acaz fez durante seu reinado, a Bíblia registra, foi ter queimado o seu filho em sacrifício a um deus cananeu. Isso levando em conta o relato do livro dos reis, porque se você ler esse mesmo relato no livro das crônicas, ele coloca no plural: Acaz queimou os seus filhos, não só um filho, mas mais de um, para então oferecer sacrifício aos deuses de outras nações. E esse envolvimento tão profundo com essa bagunça religiosa fez com que Acaz não fosse capaz de coordenar o reino em termos militares, tanto que a Assíria invadiu e o levou cativo. Além disso, durante o governo de Acaz, o povo foi subjugado pelos edomitas, eles sofreram vários ataques dos filisteus. Aqueles que Davi havia ajudado a derrotar, quando ele derrotou o gigante Golias, são os mesmos que voltam a invadir o reino por causa do pecado de Acaz, por causa da incapacidade de Acaz de continuar nos caminhos do Senhor. O reino, então, estava numa situação de decadência, uma decadência religiosa, uma decadência militar e uma decadência moral também. Os profetas daquela época, tais como Miqueias, Jeremias também, vão nos dizer que uma nova classe de pessoas ricas estavam surgindo. Eram comerciantes que ganhavam dinheiro se aproveitando das classes menos favorecidas. O que é que eles faziam? Miqueias vai no seu livro denunciar aqueles que ficaram ricos por causa das balanças desonestas. Eles vendiam trigo, falavam para a pessoa que ali naquele saco tinha 1 quilo de trigo, mas naquele saco tinha 900 gramas. 900 gramas, quando muito. A mentira, então, imperava ali naquele reino. Havia decadência moral. Foi então que, com a morte de Acaz, o seu filho Ezequias começou a governar e resolveu mudar aquela situação, começando primeiramente pela situação religiosa. E ele foi tão expressivo nessa reforma religiosa que ele quis realizar no reino, que a Bíblia nos diz que antes dele não houve nenhum outro rei que tentasse andar nos caminhos do Senhor como ele conseguiu andar no início do seu reinado. Ele promoveu então uma super reforma religiosa, removeu os altares idólatras, derrubou os postes ídolos, mandou destruir a Neustã, aquela serpente de bronze que eles estavam adorando, que Moisés tinha mandado construir. Ele voltou a abrir o templo, reformou o templo, colocou os utensílios todos lá dentro, ordenou que os sacerdotes realizassem os sacrifícios segundo a lei de Moisés, restabeleceu o culto ao Senhor, restabeleceu as festas religiosas. E além disso, ele voltou a cuidar da infraestrutura do reino. Foi no reinado de Ezequias que o aqueduto de Jerusalém foi construído, fazendo com que a população tivesse o melhor acesso à água. Então, a infraestrutura, aquela decadência religiosa e militar, estava começando a se resolver com Ezequias. Mas muita coisa ainda precisava ser transformada na área moral, na maneira como o povo se comportava. Miqueias chega, então, com uma mensagem da parte do Senhor, fazendo várias confrontações. Primeiro contra aqueles que oprimiam os mais carentes, também contra os sacerdotes. Ele traz uma mensagem no início do seu livro contra os profetas, inclusive, porque os profetas naquela época estavam se desviando. Eles adoravam uma propina. Então, se a pessoa fosse e pagasse a eles então profetizavam várias coisas boas. Mas se a pessoa chegasse sem dinheiro nenhum, então, olha, me desculpe, volte lá para o final da fila, quando você tiver um dinheirinho, você volte, que eu profetizo bênção para você. Miqueias confrontou, então, esses profetas. Miqueias confrontou também os líderes políticos e jurídicos do povo, que eram corrompidos, que adoravam uma propina, que adoravam ter um laranja para receber dinheiro. E então, o profeta chega, mostrando como eles eram hipócritas. Hipócritas porque na vida religiosa estava indo tudo bem. Várias reformas. Os sacrifícios foram restabelecidos, as festas voltaram a ser realizadas. As pessoas ensinavam os seus filhos a Torá. Mas na hora de pôr em prática a justiça que a lei de Deus ordenava, eles falhavam demais. Daí que vem a atualidade de Miqueias, meus irmãos. Nós podemos estar achando que vai tudo bem, que as coisas estão melhorando no cenário político e econômico do nosso país. Nós podemos vir à igreja todo domingo, trazer os nossos filhos para o culto infantil, mas ainda assim viver uma vida decadente. E é por isso que nós precisamos ter cuidado e ser pastoreados, não só pelos nossos líderes, mas pelo grande pastor da nossa igreja. É daí que Miqueias faz essa pequena oração. Miqueias traz essa linguagem metafórica, comparando o povo como um rebanho e Deus como o seu pastor. E nós já vimos aqui nas músicas que cantamos, nas orações, nos textos que lemos, outros exemplos onde a Bíblia nos traz isso, né? Talvez mais conhecido seja o Senhor é o meu pastor. Uma metáfora que não só o salmista fez, mas também o profeta Miqueias traz, fazendo essa pequena oração com apenas 2 pedidos. Observe então que o primeiro pedido é por proteção. Ó Senhor, protege teu povo com teu cajado de pastor. É importante nós tentarmos voltar ao ambiente pastoril do Antigo Testamento. Na antiguidade, meus irmãos, o trabalho de um pastor de ovelhas era muito oneroso. Isso porque ele trabalhava desde o amanhecer, desde o nascer do sol, até alta madrugada. No início da manhã, o pastor conduzia o seu rebanho até algumas pastagens mais seguras, e quando ele chegava a um local que parecia agradável, ele observava o rebanho durante todo o dia, cuidando para que nenhuma ovelha se desviasse. E se ele sentisse falta de uma ovelha durante algum tempo, ele tinha que ir atrás e trazer a ovelha de volta. As ovelhas precisavam de água para beber, então o pastor deveria guiá-las até um riacho, até poços cavados no deserto. Precisava de comida. Quando chegava a noite, o pastor levava o rebanho para o aprisco, para o curral, e contava uma por uma para garantir que nenhuma delas estava faltando e o seu trabalho não terminava por aí. Ele também precisava muitas vezes ficar desperto durante a noite, protegendo o rebanho do ataque de lobos ferozes, ou até mesmo dos ladrões de ovelhas. Quando as ovelhas se machucavam, o pastor tinha muitas vezes que pegar a ovelha no colo, levar-a para um lugar seguro, cuidar dela, tratar as feridas. Miqueias identifica o povo como um rebanho de ovelhas, como pessoas que precisavam ser cuidadas, que precisavam ser dirigidas. Por isso que o seu pedido, o seu primeiro pedido é por proteção. O povo estava sofrendo pelo mau governo, pela injustiça dos líderes que já duravam anos. A população clamava por socorro por causa da hipocrisia que estava aninhada em toda a sociedade. O povo sofria porque, apesar de eles estarem promovendo uma restauração na estrutura religiosa, eles não estavam promovendo uma restauração no pensamento religioso. A reforma era uma reforma de aparências e não do coração. Eles ouviam as palavras do Senhor, mas não se deixavam ser transformados por elas. Miqueias pede então que Deus haja como o pastor do seu povo. Ele faz essa oração pedindo a Deus que agisse, que protegesse o seu povo dos maus líderes, que afastasse o seu povo do pecado, que cercasse o seu povo de segurança, que remediasse o povo com as suas palavras, com as palavras da vida que só Deus pode dar. E eu quero nessa noite convidar você a fazer essa mesma oração. Primeiro, pela sua vida. Senhor, me proteja com o teu cajado de pastor. E depois, pela nossa igreja. Senhor, protege o teu povo com o teu cajado de pastor. Protege a igreja presbiteriana de Moema. Senhor, continua nos alimentando. Nos proteja do mal, nos proteja dos maus líderes. Nos proteja da hipocrisia. Nos proteja da aparência de piedade sem a transformação do coração. Que Deus nos guarde, irmãos, de ouvirmos a sua palavra e não a colocarmos em prática. Que Ele proteja nossas famílias, nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos. Que Ele guarde o nosso coração de pecar contra Ele. E que Ele nos proteja da falta de esperança. Nos proteja da frustração que tantas vezes chega. Mas eu quero chamar sua atenção para um detalhe. Ele pede que Deus proteja o povo como? Com o teu cajado de pastor. A proteção do Senhor, meus irmãos, nem sempre é demonstrada por coisas boas acontecendo ao nosso redor ou acontecendo na nossa vida. Vejam que a gente precisa lembrar por que é que um pastor usava o seu cajado. Primeiro, para afastar animais selvagens, para guiar o seu rebanho, claro, mas também para disciplinar as suas ovelhas. Quando ovelhas brigavam umas com as outras, quando alguma delas queria se afastar demais do rebanho, ou até mesmo quando alguma ovelha não queria andar, estava ali empacada, o pastor então ia com o cajado e ó, vamos corrigir. Volta para o caminho, volta para o rebanho, pare de brigar. Então, perceba que muitas vezes, aquilo que Deus permite que aconteça conosco, faz parte de sua disciplina. Às vezes, situações adversas da nossa vida são sinal da disciplina de Deus sobre nós. É o cajado de Deus nos corrigindo, como o bom pastor que Ele é. E não só na nossa vida, na vida de cada um de nós. Na nossa igreja também. Até mesmo quando coisas complicadas acontecem no meio da igreja, isso pode ser sinal da disciplina de Deus sobre a sua igreja. O escândalo por parte de um líder, as brigas entre irmãos, a dissolução de famílias, tudo isso pode fazer parte da disciplina de Deus para o seu povo. E vejam, isso está em conformidade, inclusive, com o autor de Hebreus, no Novo Testamento, que vai nos ensinar isso e vai nos lembrar que, no momento em que acontece, a disciplina gera tristeza para nós, é verdade, mas com o tempo ela produz frutos de paz e de justiça. Por isso, meus irmãos, ore comigo que Deus proteja o seu rebanho aqui na Igreja Presbiteriana de Moema. Se for necessário, com o seu cajado de pastor. Mas lembrem que a tarefa de um pastor não era só corrigir, não era não só proteger as suas ovelhas. E daí vem o segundo pedido que Miqueias faz a Deus. Senhor, conduz este rebanho que pertence a ti. O segundo pedido que Miqueias faz é que Deus conduza o seu rebanho. É por condução. Embora sejam animais dóceis, sociáveis, as ovelhas são ao mesmo tempo frágeis, sensíveis. Muitas vezes elas vivem inseguras, sem saber para onde ir, ou até mesmo achando que elas estão indo para um bom local. O pastor é aquele que guia o seu rebanho pelo caminho certo e para um destino seguro. E este é o pedido que o profeta faz a Deus, que Deus guie o seu povo com segurança. É um pedido por condução. Condução tem a ver com mostrar ao povo o caminho que ele deve seguir. E novamente tem a ver com nos corrigir quando estivermos seguindo o caminho errado. Quando estamos desviando do caminho, Deus nos coloca no caminho correto. Miqueias tem aqui a certeza de que Deus é aquele que pode guiar o povo por um motivo. Observe aí os pronomes possessivos neste versículo. Ó Senhor, protege teu povo com teu cajado de pastor, conduz esse rebanho que pertence a ti. Miqueias está reafirmando que Deus possui todas as coisas, tudo é de Deus, o povo é dele, o cajado é dele, o rebanho é dele. Miqueias está aqui, então, invocando a linguagem, a ideia da aliança que Deus fez, tornando Israel um povo de propriedade particular, uma nação separada por ele mesmo. E isso traz segurança a Miqueias, porque o Senhor se importa com o seu povo. E se Deus fez uma aliança conosco, Ele se importa conosco também, meus irmãos. Ele nos conduz pelo caminho. Assim também nós podemos pedir, Senhor, conduza esse rebanho que pertence a Ti. Assim como o Senhor já tem feito. Eu sei que é um lugar comum citar isso novamente, mas lembre-se de como nós chegamos aqui, nesse auditório. Como Deus nos conduziu até aqui. Foi preciso nós ficarmos amedrontados, foi preciso nós ficarmos inseguros, nós sermos ameaçados, mas em todo o tempo Deus nos conduziu com confiança, com segurança. E se ele é aquele que não muda, meus irmãos, nós precisamos lembrar que Deus conduz essa igreja, mesmo que às vezes a gente não enxergue exatamente para onde. As ovelhas confiam no seu pastor. E da mesma forma, nós precisamos confiar no Deus que nos guia. Mas nós não podemos deixar de lembrar como Deus nos guia. Como Deus se revela a nós. Uma dessas maneiras é através da disciplina, que eu já citei aqui, mas talvez a principal maneira que nós podemos citar é através da sua palavra. Por isso, não adianta nós pedirmos para Deus nos guiar em seus caminhos se nós não conhecermos a sua palavra. É inútil eu clamar a Deus por condução se a minha Bíblia está dentro do carro ou na minha estante pegando poeira fechada. Eu não consigo entender os caminhos de Deus, eu não consigo entender por onde Deus está me guiando se eu limitar a minha leitura da Bíblia aos domingos quando o pastor prega aqui. Se eu me limitar a ler a Bíblia apenas quando eu vou à igreja, se eu vou à igreja. Nós precisamos, meus irmãos, ter a Bíblia como um tesouro precioso para nós, inclusive muitas vezes nos forçar a ler a Bíblia. Eu tive a oportunidade de conversar com uma irmã durante a semana e ela compartilhou comigo que muitas vezes ela tem dificuldade mesmo de entender aquilo que a Bíblia diz. E ela, mesmo procurando algumas outras versões, não consegue muitas vezes compreender, mas mesmo assim ela disse, mesmo assim eu não desisto, pastor. Todo dia eu leio lá, nem que seja um versículo, um salmo, mas eu estou lendo a palavra de Deus. Como histórias como essa nos alegram o coração, meus irmãos? Pessoas que dão o devido valor à palavra de Deus, que enxergam na palavra de Deus o seu tesouro, Deus falando conosco diretamente. Nós precisamos aprender com a Bíblia. Precisamos lembrar da sua importância. Ela é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento espiritual. É com ela que nós vencemos o maligno, que nós aprendemos a não amar as coisas que nos afastam de Deus, as coisas que estão no mundo. É com ela que Deus nos conduz de acordo com a sua vontade, nos conduz nos seus caminhos, nos conduz para um destino seguro. Por isso, meus irmãos, leiam a Bíblia. Façam dela a maior fonte de autoridade para a sua vida, a sua regra de fé e de prática. Leia e faça dela o seu tesouro. Dê a devida importância para a Bíblia, porque há irmãos ao redor do mundo que sequer têm acesso a ela. Há irmãos em países onde a polícia os persegue, os tortura porque eles têm a Bíblia. Há irmãos que escrevem cartas para nós, dizendo, olha, tudo que eu queria era ter a Bíblia aqui comigo, porque não pode, porque Bíblia é proibido no meu país. A pergunta é, esses irmãos têm a Bíblia como preciosidade? E o que é que eu faço com a minha Bíblia? Como eu considero a palavra do Senhor? Lembre-se sempre, é através da palavra do Senhor, através das escrituras, que Deus guia o seu povo. Como é mesmo que o salmista diz lá no Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, oremos por proteção e por condução. Deus é o nosso pastor, nós somos o seu rebanho, a sua propriedade particular. E eu não posso terminar esse sermão sem lembrar aos irmãos que essa oração aqui de Miqueias já foi respondida. O próprio Miqueias, no capítulo 5 do seu livro, anuncia a vinda do Messias e diz que ele apacentaria o povo na força do Senhor. E como nós temos conhecimento, o nosso Messias já veio. Por isso a oração por proteção e por condução da parte de Deus já foi respondida, porque Jesus é o nosso supremo pastor. E é assim que o Novo Testamento vai identificá-lo. Vejam só, os evangelhos, por exemplo, eles nos contam que certa feita, Jesus estava caminhando e então ele olhou para as multidões que estavam seguindo atrás de milagre, atrás de pão, atrás de cura. E ele olha para aquelas multidões e se compadece dela, como é que dizem os evangelistas? Porque elas eram como ovelhas sem pastor. No Evangelho de Lucas, Jesus conta a parábola da ovelha perdida e do pastor que vai em busca dessa ovelha. Ele era um pastor de ovelhas que tinha 100 e de repente se dá conta que uma não estava mais ali naquele rebanho. Então ele deixa as 99 no aprisco e vai buscar a ovelha, vai resgatar e volta trazendo ela no colo com alegria. E ele diz: eu sou esse pastor, no Evangelho de João. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O autor da carta aos Hebreus chama Jesus de o grande pastor das ovelhas. E o apóstolo Pedro, na sua carta, escreve que antes de nós nos convertermos, nós éramos desgarrados como ovelhas. Mas agora que nós entregamos a direção de nossa vida ao pastor e bispo de nossa alma, nós somos guiados por ele. Jesus é o nosso supremo pastor. Miqueias faz essa oração, Deus a responde através de Jesus. Então a pergunta que sobra para nós é: eu não posso então mais fazer essa oração, porque ela já foi respondida. De forma alguma, irmãos. Nós precisamos lembrar que nós vivemos numa grande tensão entre duas eras. Esta era e a era vindoura. Nós vivemos entre a tensão, ou a tensão entre o já e o ainda não. Nós já somos pastoreados por Cristo, já somos protegidos por Ele, já somos alimentados e guiados por Ele. O próprio Jesus, na oração, conhecida como a oração sacerdotal, em João 17, pede a Deus: Pai, eu peço que o Senhor proteja-os do mal, não só aqueles que já creem em mim, mas aqueles que ainda crerão. Deus orou por nós, Jesus orou por nós, como o bom pastor que nos protege e nos conduz. Mas esse pastoreio, meus irmãos, ainda não ocorre de forma plena, porque o pecado continua agindo em nós enquanto o nosso pastor não retorna. Nós continuamos então nessa expectativa, aguardando o nosso grande pastor vir dos céus, buscar as suas ovelhas. Continuamos como um rebanho, correndo o risco de grandes perigos, de momentos de tribulação, de andarmos errantes. Mas precisamos ter em mente o grande dia em que o supremo pastor retornará e reunirá todas as suas ovelhas. Na carta que Pedro escreve no Novo Testamento, ele afirma que o nosso supremo pastor ainda há de se manifestar. E então, quando ele se manifestar, nós receberemos a imarcessível, a perene, a imperecível coroa da glória. Enquanto isso, nós devemos estar atentos. Enquanto isso, nós podemos orar, assim como Miqueias fez. Leia comigo. Ó Senhor, protege o teu povo com o teu cajado de pastor. Conduz este rebanho que pertence a ti. Que essa oração seja a oração da Igreja Presbiteriana para os próximos anos. Assim como Deus já tem nos conduzido até aqui, que Ele continue sendo o nosso pastor, que a sua palavra continue sendo preciosa para nós e que assim edifique a nossa vida e a vida de muitas pessoas que ainda hão de ser alcançadas aqui em Moema. Amém?